Senhor presidente, caro colega Walter Pinheiro, colegas senadores, senadoras, queria me dirigir a todo o povo do Acre, ao povo brasileiro, e de alguma maneira prestar contas aqui por conta da cheia, da calamidade pública que vivemos. O rio agora já está abaixo da cota de transbordamento, o rio Acre, e agora estamos enfrentando a parte mais dura e difícil, que é o volta para casa, as famílias com prejuízos incalculáveis, as prefeituras com muita dificuldade, e o governador do estado, Tião Viana, também fazendo tudo o que pode para diminuir o sofrimento das famílias e apoiar os municípios. Mas, na obrigação, ocupando um cargo público, me sinto no dever de vir aqui e fazer esse breve esclarecimento e essa prestação de contas. Acompanhei, fiz inúmeras viagens ao Acre nesse período de muito sofrimento do nosso povo. E, numa delas, acompanhando a presidenta Dilma, que foi pessoalmente prestar sua solidariedade, dar o seu apoio e tomar, com base no que viu, as medidas necessárias para socorrer as prefeituras, o governo do Acre e, é óbvio, as famílias atingidas. E eu venho aqui prestar conta de algo que nunca se faz ou normalmente não se faz. Primeiro, agradecer ao governo federal, ao general Adriano e equipe que ainda estão no Acre. Ele foi várias vezes, ao ministro Gilberto Ock, da Integração Nacional, que foi pelo menos 4 vezes ao Acre nesse período. Dizer que fico feliz e trago aqui o reconhecimento para a tribuna do Senado do esforço do governo federal em ajudar o povo do Acre nesse momento de extrema dificuldade. Presto contas aqui, senhor presidente, nesse período, para assistência e socorro, que é uma parte do que faz a Defesa Civil Nacional, o governo federal, o governo da presidenta Dilma, o Ministério da Integração, através da Defesa Civil Nacional, liberou R$ 9.873.821 para Rio Branco. Então, foram quase R$ 10 milhões para a parte de assistência e socorro. Eu sei que a imprensa acreana, que os jornalistas todos gostam quando a gente dá clareza e presta conta da ajuda, porque aparece muita gente dizendo que está ajudando, muita gente dizendo que ajudou, mas os números são a melhor demonstração da real contribuição. A Prefeitura de Brasileia, que também viveu calamidade, já recebeu, até o presente momento, R$ 2.105.270. A de Capixaba, R$ 41.013. A Prefeitura de Tarauacá, que o prefeito Rodrigo enfrenta já a 12ª cheia do rio Tarauacá e Muru, neste ano foi repassado para a Prefeitura R$ 1.333.210. A Prefeitura de Porto Acre recebeu do governo federal R$ 185.970. A Prefeitura de Chapuri, município que também viveu, numa parte da cidade, a calamidade pública, recebeu R$ 724.299. A Prefeitura de Epitaciolândia, vizinho à Brasileia, recebeu R$ 647.706. A Prefeitura de Sena Madureira, R$ 222.565. A de Assis Brasil, R$ 57.238. O governo do Acre, R$ 3.135.270. No total, nós temos a liberação por parte da Defesa Civil, do Ministério da Integração, do governo da presidenta Dilma, para socorrer as vítimas das cheias nos rios, no meu estado, o estado do Acre, e os municípios atingidos, R$ 18.026.364. Eu estou indo para o Acre hoje, vou passar a Semana Santa no Acre, e lá, talvez na segunda-feira, vou fazer chegar na mão da imprensa, da população, esses números. É uma maneira de prestar conta, sem prejuízo de respeitarmos e agradecermos todas as medidas adotadas por diferentes ministérios. O ministro da Saúde fez um gesto muito, muito importante. Ele já liberou os recursos para que todas as unidades de saúde atingidas, inclusive em Rio Branco, ele liberou 2,5 milhões, mais 1,7 milhão, fora esses recursos, para que todas as unidades de saúde possam ser recuperadas em menos de 60 dias pela Prefeitura e possam estar em pleno funcionamento. O mesmo fez para as unidades de saúde dos demais municípios. Esse um esforço do ministro da Saúde, a ministra do Desenvolvimento Social também deu uma importante contribuição, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, todos os ministérios que visitamos, foram 8 ministérios que nós tivemos presente, o Ministério das Cidades, todos adotaram medidas no sentido de ajudar o nosso governo do Estado, as prefeituras, especialmente a capital, onde mora metade da população. Então, eu faço esse registro agradecendo à presidenta Dilma a sensibilidade e sei que isso não resolve o problema das famílias que perderam tudo, mas certamente cria as condições para que esse sofrimento seja o menor possível e que as prefeituras e o governo possam atender a necessidade da reconstrução que começa agora e, para isso, os projetos estão sendo elaborados pelas prefeituras, pelo governo do Estado, e eu vou vir aqui à tribuna fazer a defesa da liberação desses recursos, porque os recursos que me referi, 18 milhões de reais, são para assistência e socorro. Uma parte do restabelecimento, que é outra etapa da Defesa Civil, está começando a ser analisado, e depois vem a parte mais difícil, que é da reconstrução. Mas, senhor presidente, antes de descer da tribuna, eu queria dizer, hoje é dia 1º de abril, amanhã é dia 2 de abril. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E eu recebi de um amigo, Gilberto Braga, pai do João Gilberto, que é autista, um artigo. E aí eu queria, então, em respeito e como me sentindo estimulado a fazer parte desse Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu queria fazer essa leitura aqui e pedir para constar nos anais do Senado, vestir azul, nosso Senado que já vestiu azul à noite, as luzes nossas estão azuis, todo o nosso prédio está muito bonito de azul, em respeito ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Passo a leitura do Vestir Azul, do Gilberto Braga. Tomo o descuido desta leitura para lhe fazer, ainda que desajeitadamente, esse apelo que é de milhares de famílias. Atende que 2 de abril é o Dia Mundial da Consciência do Autismo. Tem aí uma sutileza. Não é o dia do autismo nem do autista, mas da conscientização sobre essa síndrome misteriosa que isola pessoas e cada vez mais condena milhões de crianças à prisão no seu próprio interior. Haverá muita gratidão pelos instantes que você dedicar a esta corrente mundial por alguma liberdade para os autistas. O autismo afeta 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: comunicação, socialização e comportamento. Não tem cura, até porque não é doença, mas uma síndrome complexa e sem causa conhecida. A essência do seu tratamento é criar condições para o melhor convívio do autista na sociedade como ela é. Por isso, considero a sua consciência para aceitar e saber lidar com essas pessoas diferentes, tão importante para a saúde delas quanto o tratamento médico em si. Segundo um grande centro de prevenção dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Ministério da Saúde, os casos de autismo já alcançam 1 em cada 68 crianças com até 8 anos de idade. A Organização Mundial de Saúde projeta esse número mundialmente. Pois não há uma variação de incidência do autismo por geografia ou etnia. No Brasil, a estimativa é de que há mais de 2 milhões de pessoas com autismo. A Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Conscientização do Autismo porque sua incidência é alarmante e é preciso estar atento. Para que haja mais suspeita, mais diagnóstico, mais tratamento, mais respeito e menos preconceito. A cor azul foi escolhida para simbolizar o autismo, porque a síndrome atinge mais os meninos. 4 meninos para cada uma menina. Por isso, no 2 de abril, por todas as partes do mundo, milhões de pessoas se vestem de azul. É um gesto de consciência singelo, mas contagiante, educativo. O nosso Senado já vestiu o azul. E amanhã é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e esse amigo, jornalista e publicitário Gilberto Braga, pai do João Gilberto, faz esse artigo e o último parágrafo diz o seguinte: eu vou de azul levar o João Gilberto à escola. Ele tem 9 anos, é autista, meu filho. É para lembrar que sempre nesta data, dia de conscientização, recomeçamos com fé a nossa caminhada em busca do seu lugar ao sol. Vou recitando os versos pincelados por Carlos Pena. Aspas. Então, pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Esse é o texto do Gilberto Braga, pai do João Gilberto, que eu peço, senhor presidente, que possa constar nos anais do Senado, um texto muito bonito de um pai, que tudo o que quer é que haja uma conscientização cada vez maior sobre o autismo. E ele fala com experiência própria. Ele e sua esposa Hilda dedicam a vida ao João Gilberto, e o João Gilberto, não tenho dúvida, dedica a vida a eles.
Vossa Excelência me permite uma parte, senador?
Com satisfação, senadora.
Primeiro, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, tanto a primeira parte como essa parte, senador Jorge Viana. Em relação aos momentos difíceis pelos quais passaram o estado do Acre, governo de Jorge Viana, a bancada como um todo, eu quero aqui, já tive essa oportunidade, mas faço questão de fazê-lo novamente, dar o meu testemunho do quanto a bancada do Estado do Acre, coordenada por Vossa Excelência, senador Jorge Viana, se empenhou para minimizar o sofrimento da gente, do seu querido Estado do Acre, nosso querido vizinho. Então, dizer que o sofrimento só não for maior porque o governo e a bancada tiveram uma dedicação permanente até que recursos e condições fossem liberados e, assim, amenizado o problema. Em segundo lugar, Vossa Excelência traz aqui, novamente, à tribuna um assunto que é muito caro de todos nós. Fala de pessoas portadoras de autismo. E o que me impressiona, senador Jorge Viana, e Vossa Excelência traz esse assunto, retratando e relatando o artigo escrito por Gilberto Braga. Eu o conheço como Giba, é um grande publicitário, um grande comunicador, uma pessoa muito querida de todas nós. Mas é um exemplo, como tem sido o exemplo do Romário, nosso colega, companheiro senador, como tem sido o exemplo de dezenas e centenas de pais e mães que, quando tem um filho, uma filha com o diagnóstico do autismo, como eles e elas se envolvem numa luta mais coletiva. E isso é que é bonito, para que o Estado brasileiro acolha essas pessoas, dê condições para que essas pessoas possam se desenvolver, né, da melhor forma e da forma mais sadia na sociedade. Então, com a permissão de Vossa Excelência aqui, quero dar o meu abraço muito carinhoso em Hilda, em Giba, e abraçando eles, assim como Romário abraça todas as pessoas que não apenas cuidam delicadamente de crianças, de adultos, portadores da síndrome do autismo, mas cuidam do Brasil inteiro autista. Então, um beijo em Giba, em Hildo, e parabéns.
João Gilberto, né?
Parabéns, parabéns a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pelo pronunciamento.
Obrigado, senadora Vanessa, e aqui no azul do Senado, e cumprimentando a direção da casa, que faz parte da mesa diretora, por ter essa sensibilidade de, através de uma mudança da coloração, da iluminação do prédio do Senado, mandar mensagens que eu sei que ajudam a essa busca de ganharmos consciência para questões que são fundamentais para um convívio cada vez melhor da nossa complexa sociedade. Então, amanhã é dia 2, dia da conscientização sobre essa coisa que faz famílias ficarem mais próximas, mas, de alguma maneira, também fazem crianças e famílias sofrerem quando não tem a devida acolhida e quando não tem a devida compreensão que é o autismo. Então, fica aqui o abraço, esse registro, e tomara que o Brasil ganhe cada vez mais consciência, como aponta as Nações Unidas, intitulando o dia 2 de abril como o dia da consciência sobre o autismo. Obrigado, senhor presidente.
Tudo bem, senador Jorge Viana, tanto justa, correta e, eu diria, muito bem apontada a sua intervenção nesse dia que antecede ao dia, onde até muita gente, às vezes, trata isso como uma questão só do dia, mas acho que no que foi lido aqui por Vossa Excelência e já manifestado durante a sua própria fala, essa é uma luta que tem que entrar no dia a dia da vida das pessoas, e o azul da casa aqui do lado de fora, sinalizando isso, poderia inclusive aproveitar o azul que aqui dentro fica permanentemente para transformar essa luta exatamente numa luta diária e cotidiana.